Então, irmãos, a gente a gente quer compartilhar aqui algo que é um desafio para nós, né? No período da infância, na nossa infância, por isso que Paulo, Pedro estão sempre nos exortando a desenvolver a nossa fé, fortalecer, desenvolver, amadurecer. Na nossa infância, a gente vive a fé na certeza de que Deus virá até onde nós estamos. É a criança. A criança chora sabendo que o papai, a mamãe vai até lá acudir onde ela está. Mas na medida que a gente vai ficando adulto, a fé é para a gente entrar com ousadia no lugar onde Deus está. E aí, para enfrentar o lugar, para entrar no lugar onde Deus está, a gente vai ter que enfrentar nossos medos, né? Porque há um limite. O lugar onde Deus está representa risco para nós. Por isso que Hebreus diz: agora pela fé entramos com ousadia na tua presença. Então, nós temos que deixar esse estado de infância em que a gente quer que Deus esteja onde nós estamos e viver o tempo da maturidade, que é entrar com ousadia no lugar para onde Deus está nos chamando. Amém? Em nome de Cristo Jesus, Senhor, esse é o nosso empenho aqui, com os nossos encontros diários, domingo, durante a semana, é desenvolver a nossa fé, amadurecer a nossa fé, é fortalecer uns aos outros pelo exercício da nossa fé. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Pai, muito obrigado. Obrigado pelo teu amor, obrigado porque o Senhor nos chama, o Senhor nos impulsiona, o Senhor nos conduz, o Senhor nos move, ó Deus, a entrar com ousadia no lugar aonde o Senhor está. Então o Senhor veio até onde nós estávamos, quando nós éramos ainda ignorantes, meninos do nosso entendimento. O Senhor nos acudiu, agora o Senhor nos leva, Deus, por um caminho que nos ajusta. Um caminho a Deus que nos aperfeiçoa para entrarmos no lugar aonde o Senhor está, onde o Senhor preparou mesmo nosso lugar de maturidade. E para isso nós vamos ter que atravessar o abismo, Senhor, o abismo do nosso medo, o abismo das nossas dúvidas, e o abismo da nossa ignorância, para que possamos entrar com ousadia. Nós queremos assumir esse risco, Pai, de entrar nessa dimensão para onde o Senhor quer nos levar. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Deus, nós clamamos pelas consolações do Senhor na casa do Marcos, toda a família dele, e clamamos por um derramar de consolação sobre todas as famílias aqui hoje representadas e que estão vivendo a dor do luto, a dor da separação, a dor da saudade, ó Pai. Em nome de Cristo Jesus, com que o Senhor foi consolado na cruz. No nome de Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém e amém. Entrar nesse lugar, Lucas, ele habita em nós, exatamente porque ele habita em nós, ele quer nos levar a um lugar de conhecimento. Tá vendo como é que a gente tem essa ideia, né, de que esse lugar de Deus é um lugar físico, né, geográfico? Não, é um lugar de transformação do nosso entendimento, a ousadia de nós sermos expandidos na nossa compreensão. Esse lugar são caminhos mais altos que os nossos caminhos e pensamentos mais altos que os nossos pensamentos. E para a gente entrar nessa dimensão de percepção, de discernimento, de sabedoria, de revelação, nós temos que vencer os nossos medos. Amém? Em nome de Cristo Jesus. Abra sua Bíblia lá em. Hoje está difícil aqui a conexão. 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2 diz assim, versículo 4: à medida que se aproximam dele a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois é assim que é dito na Escritura: eis que põe em Sião a pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, essa pedra é preciosa. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Amém? Nós somos pedras vivas usadas por Deus na edificação de uma casa espiritual para Deus. A gente queria compartilhar aqui hoje sobre o princípio das pedras, porque esse é um princípio construtivo de Deus. Deus constrói com pedras. E aí é interessante, porque se a gente for olhar lá em Gênesis, então o homem recebeu da parte de Deus a inspiração. A palavra de Deus diz que o homem seria a imagem conforme a sua semelhança. Então, lá em Gênesis, no capítulo 11, quando o homem caiu, ele foi se corrompendo. 1 Pedro, capítulo 2, a partir do verso 4. E aí diz assim, ó, lá em Gênesis, capítulo 11, diz assim, a partir do versículo 1: no mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance a os céus, assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela terra. Vamos deixar o Espírito de Deus ministrar o nosso coração aqui. O princípio construtivo de Deus é com pedras. O princípio corrompido dos homens é tijolo. O que que isso tem a ver com a nossa vida? É porque a pedra é uma identidade formada, gerada a partir de uma natureza. O tijolo é uma identidade formatada a partir de uma forma. Então, é a formatação. Enquanto que na construção com pedras eu tenho uma lapidação, no tijolo eu tenho uma formatação. Então esse é um princípio de Deus. Deus vai lapidar uma natureza e não formatar um comportamento. Então, hoje em dia, nós estamos deixando de lapidar pedras para formatar tijolos. Existe uma formatação da mente, do comportamento. Isso é um proselitismo. Nós estamos adequando, nós estamos formatando as pessoas para um determinado objetivo. Então hoje as relações são determinadas a partir do objetivo, a partir do interesse. Sendo que Deus construía a partir da natureza e das relações. Então Deus, ele, a partir da relação, ele estabelece um propósito. E os homens hoje, a partir de uma intenção, a partir de uma meta, estabelece uma relação. Então Babel era uma relação estabelecida a partir de um desejo, de uma meta. E a meta era ser famoso, e a meta era durar para sempre. Então muitas vezes hoje a gente, sem perceber, está empreendendo esforços no sentido de ser conhecido, de ser famoso e de perpetuar formas e estruturas. Então hoje a gente está vivendo uma síndrome de longevidade a qualquer custo e de fama a qualquer custo. Então, essa. Foi bom até lembrar aí, ó. O cara tá lembrando a questão do vaso, né? O vaso ele não era formatado, ele é modelado. Então, muitas vezes nós estamos deixando de ser modelados por Deus, lapidados por Deus, para sermos formatados por estruturas humanas que têm uma meta religiosa de autopreservação. É interessante perceber que o diabo não vai tentar a gente a um errado. Ele vai tentar a gente a dessignificar um certo. Então, o processo construtivo, ele é bendito. Deus é um construtor, um sábio construtor, e que está construindo casas. Mas Deus está construindo uma casa onde ele habita com os homens, e não uma torre dos homens que alcance a Deus. Então nós dessignificamos o processo construtivo. Nós estamos construindo coisas que alcancem os céus, e não que sejam um lugar onde os homens vivam bem uns com os outros na presença de Deus, em nome de Cristo Jesus. Então, e é muito forte isso, porque um dos lugares hoje onde está existindo mais formatação é exatamente no ambiente onde deveria haver verdadeira espiritualidade. Então a religiosidade que formata está substituindo a espiritualidade que lapida. Então a espiritualidade deveria nos lapidar como pedras, e a religiosidade está nos formatando como tijolos. Então nós temos muitos chamados líderes hoje no ambiente religioso que são simplesmente tijolos formatados. E por que a formatação de um tijolo é conveniente? Porque toda vez que você tem um problema com alguém, você tira ele daquele lugar e coloca outro, e a forma é a mesma, você não vai ter prejuízo de sequência naquilo que é o objetivo, a sua intenção, a sua meta, o seu alvo. Então, em nome de um alvo, em nome de uma meta, em nome de um resultado, em nome de um êxito, as pessoas hoje são totalmente descartáveis, porque elas foram formatadas. Então, nós não temos que ter o trabalho de descobrir o lugar de cada um, o tamanho de cada um. Então, a palavra de Deus diz que... Deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. A palavra de Deus diz que a glória de Deus, a graça de Deus se apresenta de maneira multiforme e não uniforme. Então nós estamos uniformizando processos, métodos, estruturas, como se houvesse uma maneira quase que única de revelar a graça. Isso está despersonalizando as pessoas, porque quando formatadas, elas deixam de representar uma natureza, e elas passam a representar uma metodologia. A pedra foi cavada da rocha, então Deus não tem uma olaria, Deus tem uma pedreira. Então Deus tem uma pedreira, e ele vai lá na pedreira dele e corta. Então o tijolo não tem memória. Deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. O tijolo não tem memória, porque não tem história, não tem pertencimento. Ele é uma forma gerada a partir de uma metodologia. Já quando a palavra de Deus diz que a gente está em crise, uma das coisas que vão ajudar a gente a sair da crise de identidade é lembra da rocha, da onde vocês foram cortados. Essa é a palavra de Deus na nossa vida. Então o tijolo tem história de pertencimento, ele tem memória de natureza. Desculpa, a pedra. A pedra tem memória de pertencimento, a pedra tem memória de natureza. Então ela é uma identidade formada a partir de um processo que não descaracteriza, né, mas que resgata, que significa a sua história. A pedra significa uma história, ela redime uma história, ela conta uma história, o tijolo não. O tijolo tem como memória apenas uma metodologia, uma estrutura, né? Então, em nome de Cristo Jesus, o Senhor, nós estamos amputando, nós estamos mutilando a memória das pessoas. Então, elas não sabem contar suas histórias de pertencimento, de família. Elas não sabem contar os seus processos que foram lapidando as suas vidas. A única lembrança que elas têm é de uma técnica, de um treinamento, de uma forma, de uma metodologia. Amém, amados? É interessante isso, porque enquanto Deus tem uma pedreira de onde ele vai lapidando, vai tirando seus filhos, toda a estrutura dominadora, imperialista, gosta de uma olaria. Então, o Nimrod, para construir Babel, ele propôs fazer tijolos. Então a primeira coisa que o Nimrod fez foi uma fábrica de serviçais, uma escola de treinamento. Vamos treinar pessoas, porque nós temos um serviço para fazer, nós temos uma... Jesus não fez isso, mano. Jesus não treinou seus discípulos. Jesus formou seus discípulos, andou com eles, lapidou a vida deles. Tanto é que quando terminou tudo, João estava com as características de João, Pedro com as características de Pedro e Paulo com as características de Paulo. Tiago com as características de Tiago. Você lê uma carta, você percebe quem é, se é Pedro falando, se é João falando, se é Paulo falando, se é Tiago falando. Hoje não, mano. Hoje, muitas vezes, quando alguns líderes abrem a boca, você não sabe se é ele que está falando. Então ele não tem nem a ousadia de transmitir com as suas próprias... Ele não imprime suas características. Ele copia as características. Não, mano, nós podemos transmitir o conteúdo uns dos outros. Nós devemos compartilhar e repartir o conteúdo uns dos outros, mas na forma que Deus nos deu, na dimensão que Deus nos deu, com as características que Deus nos deu, de maneira multiforme, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Então eu queria deixar aqui esse princípio da pedra, porque você veja, o Nimrod foi lá, E tudo é em nome de Deus. É interessante porque é tudo para alcançar Deus. Então é um processo religioso, é uma proposta que aparentemente vai sensibilizar Deus para que ele olhe para nós e cumpra e satisfaça os nossos desejos. Quando o faraó ficou incomodado com o crescimento do povo hebreu, o faraó ficou incomodado com o crescimento do povo hebreu, e aí as parteiras do Egito falaram assim, não tem jeito de controlar isso não, porque as mulheres hebreias são muito mais férteis, mais bem resolvidas que a gente, quando a gente chega lá, os meninos já nasceram, não tem jeito de fazer nada não. Aí o faraó falou assim, vamos aumentar a carga de trabalho deles. E o que, que era o trabalho deles? Fazer tijolos. Então, esse empenho de reproduzir formas, essa neurose de formatação, a gente não está percebendo, está tornando um povo hiperativo, mas consequentemente estéril. Então, não há geração, não há replicação, não há multiplicação. Porque essa formatação ela é laboral, ela ocupa o tempo, ela ocupa a mente, e a formatação torna as pessoas hiperativas, mas não criativas. E a construção com pedras não vai fazer você ser hiperativo, mas vai liberar a sua criatividade. Amém? Em nome de Cristo Jesus. Nós somos gerados do baixo, antes, você chegou aqui um pouquinho depois, mas nós somos modelados pela mão de Deus e não formatados por um forno qualquer aí, que já tem uma forma definida e um formato, uma estrutura definida, entendeu? Então Deus modelou cada um de nós, Ele nos modelou do barro, assim como Ele nos esculpiu da pedra. Amém? Em nome de Cristo Jesus, cada um de nós tem sua característica. Vamos entrar aqui, vou chamar aqui o meu amigo Mateus, está lá doidinho para entrar, manda aí o pedido de entrada aí, pronto. Né? Será que está entrando aqui? Deixa eu ver se deu certo. Deu?
Aí, é.
Pronto. Aí, meu Deus do céu.
Deixa eu mostrar aqui. Estamos aqui. Olha,
meu Deus,
no Rio Negro.
Gente, faz um minuto de silêncio em minha homenagem. Faz um minuto de silêncio agora em minha homenagem. Meu Deus do céu. Como a gente queria estar aí com vocês. A Lana está na live aqui hoje, deve estar agora. Banana cozida, meu Deus do céu. É isso aí, ó. Essa banana é o muro.
Doce cabelo. Esqueci o nome do doce, mas estamos aqui. Graças a Deus. Carlos, a Clarinha está ali, ó. A Clarinha, seu pai aí na live, dá um beijo aí. Estamos aqui vivendo dias assim, PJ, incríveis, desaguando muito, sendo muito abençoado. Domingo a gente vai estar na igreja lá, domingo que vem, compartilhando as histórias. Tem sido um tempo de transformação, tempo de renovo.
É. Tivemos aí uma... A Júlia Mídia entrou aí, ó. Ei, viu, Tade, saudade, né? Olha, deve ter dado uma queda de sinal lá, mas é muita alegria, muita gratidão a gente ficar com essa imagem aí dos nossos jovens abençoando nossa família, né? Lá no Amazonas, ali nas margens do Rio Negro. Eles fizeram um trabalho lá tão maravilhoso, a gente quer publicar aqui depois. Depois nós vamos disponibilizar aqui no nosso Instagram. Eles fizeram um trabalho maravilhoso, estão fazendo um trabalho que é também de personalizar as casas, né? Fazer trabalhos de arte nas paredes das casas lá, nas comunidades onde eles estão visitando. Então, forte abraço aí. Eu vou deixar essa imagem aí do Mateus, não vou tirar, não. Um forte abraço aí para toda a família, os irmãos e irmãs queridos aí. Uma alegria, a disposição de vocês de encarar essa viagem. Sei que vai ser um tempo assim que vai marcar a memória de vocês. Eu tô aqui chorando de gratidão e muita gratidão de ver isso, de poder proporcionar, né, essa oportunidade de lapidação aí para essas pedras tão preciosas, pedras vivas, aí que estão edificando casa espiritual. Amém? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor, um forte abraço aí, fica na paz, uma boa semana e aceite aí as lapidações de Deus como pedra viva, mas não aceite as formatações dominadoras, imperialistas de quem quer que seja, obrigando você a formas e metodologias que são cômodas para os homens, mas não que refletem a glória de Deus. Forte abraço, fica na paz.